Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. A partir de agora, vamos analisar e debater os fatos que envolvem o Poder Legislativo.
Em nosso programa de hoje, vamos falar sobre a função dos vereadores na Câmara. Compete ao Legislativo fiscalizar a atuação do Executivo e representar a sociedade.
Mas o número de vereadores é suficiente para atender a população santista?
Vereador deve receber salário?
É legítima a reeleição para esse cargo?
Esses serão os principais temas abordados no programa de hoje. Vamos discutir esse assunto dentro de instantes. Eu sou Michele Rodrigues.
E eu sou Joyce Lamberti. Está no ar o Mesa Redonda.
Está sendo discutido o projeto de emenda constitucional que, se aprovado, irá modificar o número de cadeiras nas câmaras municipais de todo o Brasil. Em Santos, o número aumentará de 17 para 26 vagas no Legislativo. Com isso, é possível que nas próximas eleições Santos tenha 9 vereadores a mais.
Para falar sobre essa mudança, recebemos em nosso estúdio o professor de Ciências Políticas e coordenador do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas e Mercadológicas, Iberê Cirna. Boa noite, Iberê.
Boa noite, é um prazer estar com vocês.
Outro convidado dessa noite é o vereador Manuel Constantino, do PMDB. Boa noite, Constantino.
Boa noite, muito prazer, estou aqui.
Quem também está aqui com a gente é o vereador Fábio Nunes, do PSB. Boa noite, Fabião.
Boa noite, saudações ecossocialistas.
Está sendo discutida em plenário proposta de emenda constitucional, que dispõe sobre as despesas das câmaras municipais e o número de vereadores para cada município. Se aprovado, o projeto que tramita em Brasília desde 2004, a Câmara de Santos deixará de ser composta por 17 vereadores e será representada por 26 membros do Legislativo.
Iberê, o que você acha do aumento de cadeiras na Câmara de Santos?
Aí não é só na Câmara de Santos, a gente tem que pensar no aumento de cadeiras no geral, a nível de Brasil. Particularmente, eu acho que não tenho nada contra da quantidade. Quanto maior a quantidade de representatividade da sociedade, mais excelência de democracia nós estamos buscando. A função do vereador, na verdade, é representar um segmento da comunidade, e se nós tivermos a oportunidade de ter todos os segmentos representados num grande número, eu acho que melhora a participação e eu acho que isto faz com que a sociedade se torne mais presente dentro da própria poder legislativo.
Constantino, você que está no Legislativo Santista desde 82 e já está em seu quinto mandato, você vê a reeleição do cargo de vereador como? Como que você vê isso?
Olha, eu vejo a reeleição do cargo de vereador dentro dos princípios básicos, né? Gerado pela própria lei, pela Constituição, pela lei orgânica do município, e principalmente pela vontade do povo, né? É o povo que escolhe na medida que você se propõe, né? Coloca seu nome à avaliação e o povo te reconduz para a Câmara, então eu acho que isso é uma coisa normal, né? Eu tenho discutido isso com os colegas que às vezes contestam a quantidade de mandato. Né? É claro, quando você perde o entusiasmo, o povo muda. Né? Eu acho que a democracia é isso.
Fabião, você está no segundo mandato. 4 anos são suficientes ou você é a favor da reeleição?
Bom, essa questão a gente sempre se discute pelo seguinte. O Iberê trabalha aqui na Unisantos há 34 anos, eu trabalho no Curso Colégio Objetivo há 21 anos, a gente tem uma relação quase que passional, para poder falar que é passional com a instituição, por acreditar no tipo de trabalho. E outro dia um jornalista, um colega de vocês, me falou, pô, você, Fábio, você já é um político profissional? Eu falei, como assim um político profissional? Ah, você já está para o seu 7º ano de mandato? E eu, quando entrei na Câmara, eu achei que realmente 2 mandatos seria o suficiente. Mas tem um momento que o vereador ele deixa de ter vontade própria. Porque vereadores que têm uma relação partidária, como eu tenho com o PSB, com o Partido Socialista Brasileiro, o mandato não é do Fabião. O mandato é o mandato de um partido. Então, se o vereador, dentro de uma conjuntura de uma discussão política partidária, dentro de uma, da ideologia, da doutrina partidária, ele vai para a chapa de vereadores, é porque o partido acredita que aquele cidadão que está oferecendo o seu nome, sua vida e às vezes até a falta de sua vida, porque você perde muito tempo em relação a isso, ele está ciente do que ele vai propor, do que ele vai encaminhar. Então eu tenho as minhas ações muito conduzidas por isso. Então nesse sentido, eu acho que a reeleição, a recondução é um jogo. A gente sabe que as ferramentas que alguns políticos usam são extremamente econômicas, um poderio econômico, uma opulência econômica. E as pessoas discutem isso no café, falam, pô, aquele cidadão está gastando muito dinheiro para se candidatar. Eu tenho uma visão contrária. Eu acho que eu sou contrário à publicidade eleitoral. Eu acho que quanto mais publicidade, você tem menos discussão na sociedade. Então, eu acho que se a gente não tivesse publicidade eleitoral, as pessoas iam ter que votar e iam ter que discutir em quem votar. No seu segmento, no seu trabalho, no seu ambiente familiar. Então, essa discussão da reeleição era uma discussão ampla, que eu acho que talvez cerceie a representação, mas eu acho interessante o poder da instituição da reeleição.
E assim, é uma questão levantada é que há câmaras municipais no Brasil que são contra o vereador receber salário e algumas até cancelaram os subsídios. E Berê, na sua opinião, o vereador deve receber salário?
Deve, lógico. Para com essa, isso é uma demagogia barata. Essa coisa de vai trabalhar de graça. Eu pergunto o seguinte, professor Fabião, que conheço desde, né, porque sempre fui um admirador do pai dele, né, ainda não sou do Fabião, mas do pai eu sempre fui. Mas eu conheço esse muito pequeno. É um professor, é mérito professor, está aí, e muitas vezes para que ele desenvolva o trabalho, para que faça honrar a representatividade que os eleitores atribuíram a ele, por vezes ele é obrigado a não dar a mesma carga horária, a não ter assim a disponibilidade para o magistério. Eu pergunto, e as contas dele, o açougue lá perto da casa dele, paga quem? E aí, então, isso não é um sacrifício, né? Ele não está entrando lá para morrer. E só pode trabalhar sem salário aquele que não depende do seu trabalho mesmo. Então, alguns empresários gostariam até que não tivesse, cara, não precisa daquilo, mas nós voltaríamos à origem das cavernas, onde iríamos eleger somente aquela casta, né? O rico, o coronel, aquele que não depende do salário. Não. Então, todos que estão lá trabalham, né? E é que muitas vezes você se assusta porque todo mundo fala tão mal de político, né? Ah, o político não faz. Faz sim, ele trabalha e tem o direito de receber. Ué, porque senão ele não consegue viver. Então, sou absolutamente contrário a essa demagogia de que o vereador não tenha que receber. Isto aí foi no tempo dos Afonsinhos, onde também o vereador não representava absolutamente nada. Era a elite que se propunha a ditar regras para a sociedade. E a elite não precisava de dinheiro. Então, na verdade, tem que acabar um pouco com essa falácia de... É um discurso bonito, né? Enche os olhos de lágrima, mas depois na hora lá não é bem assim que a coisa anda. Então, acho que trabalha o vereador que trabalha. E você que votou no vereador, cobre do seu vereador. Veja se ele trabalha, se ele faz jus àquilo que ele está ganhando. Entendeu? Mas aí, para isso, você tem que acompanhar o desempenho do seu vereador, que poucas pessoas fazem.
E, Fabião, você, assim, você pensa igual o Iberê falou, e eu queria saber, assim, o que você acha desses vereadores que defendem que o vereador não deve receber salário?
Eu também acho demagógico. Não que eu seja capitalista, pelo contrário, eu tenho uma formação socialista, mas realmente você encarar com uma ocupação, né, não é um cargo, né, é um trabalho. Então eu estou deixando de lecionar para ter ocupação de vereador. Tá? Então eu continuo hoje lecionando, para você ter uma ideia, ainda tenho 23 horas por semana e tenho mais uma carga de seguramente mais de 40 horas de atividade parlamentar. Então eu acho demagógico, inclusive na cidade de Santos, há uma exploração dessa, entre aspas, qualidade desse vereador sem salário, que é o único, que na verdade não é sem salário, porque ele recebe, ele não deixa o dinheiro no cofre da prefeitura. Tá, então isso, há uma distorção da relação dessa questão do salário. Eu acho importante deixar bem claro. Agora eu queria pegar um gancho que você falou da PEC, do projeto de emenda constitucional, do aumento de número de cadeiras. A representatividade da cidade, da sociedade, se dá de forma eletiva, que são os vereadores, os políticos eleitos. E o interessante é o seguinte, o Brasil dos anos 50 tinha pouco mais de 3 mil municípios. E existia um movimento municipalista. E o Brasil pulou para 5.600 municípios. Então, hoje é inconcebível, a gente está falando de fiscalização, de atos do poder executivo e legislativo que faz esse poder de fiscalização. 2.000 municípios do Brasil não prestam contas aos tribunais de contas do Estado. Então, a gente tem ainda uma fragilidade sistêmica, tá, que permite com que exista nepotismo declarado, os políticos. Então, ou seja, hoje a casta, a palavra político no Brasil está associada ao quê? A corrupção, bandalheira, bandidagem. Então, você oferecer o teu nome e entrar nesse balaio de gato, você tem que tomar cuidado para não levar unhada no olho, né? Ou seja, porque você mostrar e não só azeitar a máquina, você entrar para tentar mostrar que há outros caminhos. O caminho da discussão, do caminho de desenvolvimento da sociedade. Você conhece aqui a Praça Mauá, onde é a sede do Paço de 1939. É um prédio de inspiração greco-romana, com aqueles pilares, aquelas escadas. O cidadão comum, vamos falar assim, ele olha na praça aquela escadaria e falou: meu Deus do céu, eu não vou subir aí, não estou nem vestido para tanto. Então já mantém o indivíduo fora. Hoje a gente tem que estender o tapete vermelho para o cidadão para que ele participe, ele se aproprie, ele se empodere, que é um termo usado no terceiro setor.
Constantino, você acha que o fato do vereador receber salário faz com que eles vejam o cargo como uma profissão? Então deixa de representar o povo, aquele interesse demagógico para ter como salário ser vereador, como
veja,
profissão?
Eu vejo o vereador, né, como eu já iniciei aqui na minha fala, né, como uma pessoa que está para servir a sociedade. Né? E eu vejo muita demagogia e muita fala das pessoas, né, porque as pessoas aqui falam uma coisa e, na verdade, no exercício da sua função, deixa muito a desejar. Há muita falácia, né? E eu vejo muita gente dizer que não gosta de política, que o político, todo político é corrupto, e que por ser os políticos ser corruptos, ele não participa. Na verdade, eu acho que é importante as pessoas participar, porque aquele que não gosta e que tem nojo de política, ele é governado por aquele que não tem nojo da política.
Ele paga a conta.
Tá? Né? Ele é governado por aquele que não tem nojo. Então, veja bem, essa questão do salário do vereador, não é exclusividade só da nossa Câmara, eu tenho ouvido em outras câmaras também, que tem alguns vereadores que se propõem a concorrer, aliás, alguns candidatos que se propõem a concorrer e dispensa o salário. Na verdade, o salário vem de outro jeito, vem de outra forma, tá certo? E é o que eu tenho sempre debatido na Câmara, eu tenho enfrentado essa questão de frente, constantemente eu desenvolvo essa discussão lá na Câmara com relação ao único vereador que tem lá que diz que não recebe salário e o contra-cheque dele sai. Fui secretário várias vezes da Câmara Municipal e esse pagamento saía, nós assinava lá o contra-cheque, assinava do processo de pagamento desse vereador. Mas isso é uma questão de foro, né, particular da pessoa, essa colocação, essa falácia, é de foro particular, né, e que a gente, evidentemente, tem que combater. O que nós temos que combater é aqueles políticos demagogos, aquelas pessoas que realmente fingem trabalhar para a população, se propõem a fazer uma coisa e faz outra, né. Eu, por exemplo, moro numa região há 41 anos, né, eu fui candidato saí candidato àquela região, saí em cima de uma proposta, defendo essas propostas até hoje, porque até hoje não consegui, né, finalizar todas as propostas que eu me propus a realizar, né, e procuro trabalhar sempre com entusiasmo, né, na defesa dos interesses da comunidade. Eu acho que é isso. O vereador é um fiscal da comunidade, aliás, do executivo, né, não deve abrir mão disso, né, ele tem que fiscalizar, tem que fazer leis, né, votar nas leis e fiscalizar, né, aquilo que ele votou, se está sendo aplicado, né, conforme a proposta inicial. Né? Então, eu acho que tem que ganhar e eu acho que não tem limite. O limite quem dá é o povo. O povo é que escolhe, o povo é que é o patrão, o povo é que retira, o povo é que decide. Né? Ele que é o patrão. E ele diz, e ele dá as indicações de como tem que ser feito, né? Como tem que trabalhar. Quando não está trabalhando direito, ele manda embora. Né?
É isso, Iberê, que aconteceu. O fato do povo que tem o direito de eleger quantas vezes ele quiser, isso não acaba limitando o número de novos vereadores? Fica sempre o mesmo tipo de ideia, sempre os mesmos vereadores? Você acha que isso limita a abertura de novos espaços?
Se você vai pensar assim, todos os candidatos a vereador têm lá suas propostas. Se propõem a defender um segmento da sociedade a levar adiante, seja pelo partido político, seja pela, por uma representatividade de um segmento da sociedade. Quem tem que avaliar, né, vai ser a própria comunidade. Uma coisa é certa, aqui você tem dois políticos experientes e sabem perfeitamente que se eles não desenvolverem a contento o seu trabalho, a sua proposta, né, ele vai ser cobrado lá adiante, vão tirar e vão colocar outro. Ué, isso é mais ou menos, é a excelência da democracia, é o povo escolhendo quem vai ser seu representante. Então, eu acho que não inibe nada, eu acho que se o vereador, nós temos tantos exemplos, né, de alguns vereadores que não quiseram ser mais vereador. Não quero mais ser, vou embora para minha casa. Muito bem, parabéns. Tem outro que não trabalhou a contento e frustrou os seus eleitores e, na verdade, está fora da Câmara. É que vocês não conseguem imaginar a luta de um vereador para representar com dignidade aqueles que o votaram. Muitas vezes, eu vou ficar muito à vontade para falar aqui, eu acompanho a carreira do Constantino, obviamente, porque participei sempre da política em Santos. E o Fabião vai dar até risada. A história do Laudêmio, né, Fabião? Esse homem persegue essa coisa. É uma das propostas dele, ué. Eu acho isso brilhante. Vai brigar, vai em Brasília, dá rapapé, cabeçada. Ele quer o quê? Ele é o compromisso dele.
E essa semana o advogado Danilo Barros Fernandes faleceu. É um dos nomes aí que teve conquistas em relação ao Laudêmio.
A mesma coisa, você pega do Fabião, a mesma coisa, com essa aí ele começou o programa com a sua locução sempre muito fácil, né? Dizendo o eco-socialista. Então, é um homem que se propõe porque é a formação dele. Né? Ele é até chato, aquele eco-chato, é o cara que briga, tudo bem. Mas é a proposta, ele vai perseguir isso. E o dia que ele deixar de perseguir isso, que sempre foi a sustentação da campanha dele e a proposta de participação política, não tenha dúvida que o seu eleitor vai dizer, Fabião, chega, já não está fazendo mais. E vai perder o mandato. Então, não dá para você dizer assim, que as pessoas ficam ad infinitum lá, que nunca vão tirar, não. Bobeia para você ver se você sai ou não.
Iberê, só um minutinho, a gente vai agora para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes com Mesa Redonda.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Estamos de volta com Mesa Redonda, que hoje está debatendo a função dos vereadores na Câmara.
Estamos recebendo em nossos estúdios o professor de Ciência Política, Iberê Sirna, o vereador Manuel Constantino e o vereador Fábio Nunes.
A legislação permite que membros do Executivo só se reelejam uma única vez. Já os vereadores podem se candidatar quantas vezes quiserem. Fabião, você acha que é vontade do povo que esses parlamentares fiquem na Câmara ou isso é resultado da pressão de campanhas políticas?
Alguns acham que existe um aparelhamento, ou seja, o indivíduo quando ele conquista uma vaga. Mas eu, no primeiro bloco, o Iberê tocou um assunto interessante. Só para te dar uma informação, na última eleição em 2004, eram 330 candidatos para 17 vagas. Então, você citou a questão do PEC, de aumento de número de cadeiras, e isso é interessante porque o aumento de número de cadeiras diminui o quociente eleitoral. Então, você tem a possibilidade de outros grupos e setores da sociedade, de outras representatividades políticas, consigam realmente uma vaga. Ou seja, a matemática de uma eleição, ela é apaixonante. Você pegar o que aconteceu na eleição passada. Eu, por exemplo, se eu realmente consolidar a minha candidatura, ainda está aberta, a gente está no processo de formação do... O PSB quer que eu saia o ano que vem candidato. Eu acho que eu conquistei algumas coisas, mas como o vereador Constantino falou, tenho muito ainda a fazer. E hoje eu tenho uma visão sistêmica ampliada. Eu já fui para a Câmara com uma visão sistêmica. E hoje, o fato de ser o primeiro biólogo vereador na Câmara de Santos, existe uma competição salutar. Ou seja, todos os vereadores, sem exceção, têm trabalho na área ambiental. Então, às vezes as pessoas acham que o vereador, o Fabião é biólogo, só vai fazer trabalho ambiental. De forma alguma. Isso é inconcebível. A gente tem uma atuação na área de cultura muito grande, na área de educação, na área de saúde. Então, o vereador, ele está com... com a possibilidade de conhecer com propriedade todo o segmento da sociedade. A gente tem que estar absolutamente atento e fazer essa ligação que, infelizmente, às vezes o poder executivo não tem. Que o poder executivo continua cartesiano. Ele continua com aquelas caixinhas, por mais que se tente ter intercomunicação. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Educação tem 25% do orçamento, 200 e tantos milhões para investir. É ou não é? Enquanto que a Secretaria de Cultura tem 15 milhões, tem 1,2%. Aí eu te pergunto, você concebe educação sem cultura? E você concebe que cultura não tem uma função educacional? Isso continua os bloquinhos. E a ideia não é juntar os bloquinhos, uma Secretaria de Educação e Cultura. Não, é você ter um imbricamento das questões para que as pessoas entendam a dimensão. Nós estamos agora voltando, porque a cidade de Santos foi a pioneira no Brasil da discussão da Agenda 21. E quando a gente fala de Agenda 21, as pessoas ainda acham que é uma questão meramente ambiental. Agenda 21 não me fala, é todo um planejamento, desde a questão do trânsito, a questão da geração de renda, de que maneira que o dinheiro está girando, por que tem tanto cabeleireiro na cidade, em detrimento de marceneiro, o que está acontecendo, né? As pessoas, que dinâmica é essa? Já tivemos o boom das academias de ginástica. Então, essa percepção, essa visão sistêmica é o que a gente tenta contribuir na sociedade e internamente na Câmara.
E, Constantino, assim, o que você acha que iria modificar para a cidade, para a própria Câmara, se Santos passasse a ter 26 vereadores? Você acha que isso iria ser favorável ou não? Como que você vê isso?
Olha, o que eu vejo é que a mudança, né, de cadeira, né, a redução de cadeiras, reduziu o número de representantes da comunidade. Né? Você sabe, a cidade de Santos é uma cidade que tem regiões estranguladas, são maiores que muitas cidades do interior do nosso estado. Eu dou um exemplo aqui da Zona Noroeste. Quem conhece a Zona Noroeste, você mesmo, Michele, mora na Zona Noroeste, né? Sabe que é uma região muito grande, problemática, é uma das regiões mais novas da cidade e que vem crescendo e se desenvolvendo gradativamente, graças à força, né, do seu povo, né? E da atuação, inclusive, de algumas lideranças da região, comunitária da região. E nós estamos incluídos nessa questão lá, eu moro lá há 41 anos, como eu falei aqui, já aqui, né? E exerço a função de vereador, a condição de vereador, há 22 anos. Então, muitas propostas foram levadas para aquela região e defendidas na Câmara e em outros setores, não só no Estado, como na Federação, né? Para fixar muitas melhorias naquela região. Veja, então, se tivesse lá na Zona Noroeste um número maior, né, de representantes, né, e eu dou um exemplo até do Casqueiro, quem conhece o Casqueiro ali, sabe que quando o Cubatão tinha lá um prefeito, né, que é um prefeito nomeado e a Câmara, a grande maioria da Câmara morava no Casqueiro, parte do orçamento foi destinado para o Casqueiro, para as melhorias lá. Inclusive, nós temos lá uma área degradada, né, onde tem um cais, né, de proteção daquele bairro inteiro. E é um dos bairros mais nobres de Cubatão. Né? A Zona Noroeste merecia também isso. Agora, é preciso analisar com profundidade, né, essa questão, porque muitos candidatos se propõem a candidato a vereador, mas ele não tem uma base, ele não tem um trabalho, ele nunca desenvolveu nada, ele tem lá um clubinho de futebol, ele já imagina que ele pode ser candidato. Ele faz parte lá de uma escola de samba, ele já imagina que ele pode ser o candidato. Ele tem lá, ele lá concorreu à eleição com o Conselho Tutelar, mas ele concorreu à eleição e ganhou a eleição, mas ele nunca participou de nada na comunidade, ele não tem um programa de trabalho na comunidade, nunca desenvolveu um trabalho na comunidade, então ele não tem aquela raiz de confiabilidade na comunidade. A raiz que ele tem está em cima da terra, está fixada em cima da terra, tá certo? Ela não está fincada dentro da terra, né? Então, dito isto, evidentemente,
Ele pode, inclusive, a grande quantidade de candidatos, como o Fabião aqui falou, a grande quantidade, pode, inclusive, desestruturar uma candidatura de uma pessoa que tem raiz e luta pela comunidade, tá certo? Então, veja, eu acho que essa mudança que foi uma mudança, inclusive, drástica, no meu entendimento, evidentemente, que tinha o objetivo de reduzir, né? Despesa, e não reduziu nada, né? As despesas continuam a mesma coisa, 6%, porque nós temos lá o deodécimo, não é isso? Vai a mesma coisa para a Câmara, gasta a mesma coisa com um número menor de cadeira, e quem perdeu foi a própria democracia. Pode parecer demagogia isso que nós estamos falando, mas é a realidade. Quanto mais representante, quanto mais soldado numa briga em defesa da tranquilidade de uma região, né, ou de uma cidade, evidentemente, esse número de soldado, quanto maior for o número, mais nós teremos chance de vitória.
Iberê,
né? Reduzindo, evidentemente, não é correto. Então, eu sou favorável ao aumento de número de cadeiras.
Iberê, aumentando o número de vereadores, aumentariam os gastos da Câmara também?
Não tem nada a ver. Essa coisa de aumento do gasto, isso é que é imprevisto. Está lá o percentual, ou seja, tem que se virar com aquilo que está lá. Nós estamos. Isso também não é a morte para o vereador, não, entendeu? Porque você está cansado de ver aí, presidente de Câmara que devolve o papel, né, para o executivo. Eu não gastei tudo, hein? Eu vou devolver e tal. Essa coisa, eu até porque eu sei que o tempo de vocês é escasso, eu vou tentar finalizar repetindo. O Fabião já esteve aqui comigo algumas vezes, repetindo a mesma coisa. Quando nós fazemos programas eleitorais aqui que trazem políticos para falar sobre política da cidade, eu conclamo e ao mesmo tempo cobro aos alunos, aí, o povo que está aí do lado de fora, que gosta de fazer um programa, discutir sobre a profissão do vereador. Primeiro passo, acompanhe a política. Vá à Câmara. Aprenda como é que isto funciona. Só desta forma é que nós vamos selecionar a representatividade, cobrar as coisas inteiras. Então não adianta, né, nós votarmos só naquele dia lá, votei no Fabião, o Fabião é meu camarada, tal, gosto dele, ele tem uma boa proposta, e depois eu esqueço o Fabião. Eu não vou mais lá assistir uma sessão, não vou ver o ponto que ele defende. E nós estamos aí com uma internet, né, hoje, com uma facilidade de informação fantástica. Vê quantos aqui acessa o site da Câmara para saber o que está rolando lá. Então, enquanto esta juventude, não vamos falar mais de nós, não, o Fabião ainda é novo, viu, Constantino? Não vamos falar mais de nós, não. Mas o jovem não se interessar por esta coisa, não vai consertar. Não adianta se é 6%, se é 30 vereador, se é 10 vereador, vai ficar tudo do mesmo jeito. Com a participação, sim, de vocês, e que são jornalistas, vão ser jornalistas brilhantes, acompanhar isso, para e passo, só dessa forma se altera a política, senão não vai.
Iberê, agora o programa está chegando ao fim, eu queria que você, em um minuto, resumisse assim suas considerações finais.
Eu vou só repisar aqui. Primeiro, eu vou fazer uma queixa ao programa de rádio, né? Eu tenho o direito de fazer a queixa. Até porque eu estou um pouco enciumado com 34 anos de instituição, que tem um dito vereador que não sai de dentro do estúdio. Entendeu? Ele não sai, ele fica, o tema muda e ele está dentro do estúdio. E eu fico, entendeu, um pouco enciumado, afinal das contas eu estou antes, ele nem daqui é, né? Eu 34 anos construindo prédio, eu estou aqui, ex-diretor da faculdade, não adianta, né? Eu olho lá pelo vidro, o vereador está aqui, entendeu? Fico muito feliz de poder estar com o Fabião, ele sabe que eu brinco com ele, né? E também com o Constantino, é um prazer estar com vocês, sempre estou à disposição.
Fabião, um minuto para essas considerações finais.
Eu, como para-choque da sociedade, estou pronto para enfrentar todas as... Para mim é um desafio, acho que hoje eu tenho uma equipe, acho que é importante citar isso. O vereador, ele sozinho, ele não é arauto de nada, não vai ser iluminado, ou vai criar, ou vai fazer projeto download, porque existem projetos, por exemplo, de código ambiental, que tem, fala de gerenciamento costeiro e cidade do interior, tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Então hoje eu tenho uma equipe absolutamente... eficiente, que me dá todo o suporte técnico, nem todo, porque a gente tem áreas que a gente não consegue cobrir, a gente busca, e a sociedade tem se mostrado absolutamente participativa. Esse que é o grande barato de fazer política nessa cidade fantástica, cidade polo da região, que é a cidade de Santos.
Constantino, um minuto para suas considerações finais.
Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né, estar aqui. dizer que as pessoas têm que participar mesmo, não só no campo da crítica, porque isso não vai resolver nada, né? Tem que participar, tem que ver o que realmente o vereador, o trabalho do vereador, né? Para poder escolher o próximo vereador. Né? Ficar aí achando que o vereador está tanto tempo na vereança e não sai, não dá oportunidade para outro, isso não vai resolver nada. Procure saber que, o que ele faz, o que ele, qual o trabalho dele, para poder ter condições de mudar. Quero aproveitar para dizer do meu respeito, do meu carinho pelo professor Ide Iberê. E o Fabião dispensa comentário, porque é meu colega, nós estamos todo dia junto lá, né, trabalhando, e é um excelente vereador. Eu gosto muito do Fabião. Né? E agradeço mais uma vez a vocês aí, tá bom? Vocês são jovens, devem dar continuidade.
E assim terminamos a edição de hoje do programa Mesa Redonda, que debateu a função dos vereadores na Câmara Municipal. Muito obrigada a nossos convidados e a você, ouvinte, pela atenção e pela audiência.
Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.